Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia, queridos.
Bom dia.
É uma honra muito grande estar aqui com os irmãos. Eu não me dou bem com isso. Acho que a única pessoa que se dá bem com isso é o Roberto Carlos, né?
É.
Eu não me dou bem com o Gira, a família. Como é que é, Tim? Não, eu vou pegar na minha mão, fica mais fácil. Fica mais fácil para mim. Fico menos enrolado. Agradeço ao pastor Léo, agradeço a Denise, aos irmãos, a oportunidade, agradeço a Deus, a oportunidade que a gente tem de estar aqui na Igreja Cristã Gênesis. Já há algum tempo a gente acompanha a igreja. Eu ficava olhando na internet, ficava, caramba, eu me amarro nessa igreja. Sabe, quando eu vi os irmãos aqui louvando ao Senhor, reunidos, eu ficava muito feliz de ver que existiam muitas pessoas que ainda não haviam dobrado os joelhos a Baal. Uma satisfação muito grande para a gente, como ministro do Evangelho, ministro da Palavra, ver irmãos que ainda amam a Palavra de Deus, que ainda primam pela sã doutrina. É um desafio no dia de hoje, né? Desafio porque a gente está sendo aí enveredado pela sereia das teologias espúrias aí, da teologia. Maldita teologia inclusiva, teologia do coach e outras que aparecem por aí. Cada dia aparece uma, né? Essa teologia do coach, essa teologia de dizer que você é bonitinho, fofinho, Deus te amarra em você e que não tem punição nenhuma. Você é o centro da vontade de Deus. E às vezes também existem as teologias meio legalistas que falam que você tem que se esforçar e fazer sacrifício e entregar o que você tem, o que você ganhou, o que você não ganhou. Porque se você não fizer assim, inferno. Eu já vi uma pessoa falar isso, que é inferno purinho. Isso é mentira. A outra não está muito preocupada nem com uma nem com outra, só quer fazer você ficar feliz, você sair satisfeito em aquela questão da recarregar as baterias. Eu vou lá para recarregar minhas baterias. Feito coisa que igreja é um local onde você liga o teu celular no carregador e vai sair com quatro pauzinhos. Isso não acontece. Nós não vivemos de boas coisas, nós não vivemos de falsas esperanças, nós vivemos da palavra de Deus. É para isso. E louvo a Deus pela vida do pastor Léo, porque ele teve essa bendita, esse bendito insight de falar sobre teologia para a igreja. Parabéns, viu, Denise? Parabéns, viu? Isso é muito bacana, muito legal os irmãos se interessarem por isso. Eu espero que os irmãos não durmam. E eu espero que os Espíritos Santos do Senhor nos edifiquem nos dias de hoje. Espero que abraço a minha igreja, o Ministério Graça e Verdade, lá no Rio de Janeiro, o pastor Frânio, estão lá orando por nós, a igreja irmã. A igreja reformada e independente também aqui nesse mundo. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos escolheu, que no meio de tanta gente o Senhor chamou a nós, nos conheceu de antemão, escreveu o nosso nome no teu livro, Senhor, nos separou em Cristo, nos guarda e nos apresentará a Cristo no último dia. Muito obrigado que somos a tua igreja, somos a tua família. Somos aqueles, ó Deus, em que o Senhor deposita a sua confiança para que a tua palavra seja espalhada sobre a face da terra, Deus. Então, Deus, que a gente não venha a decepcionar o teu nome. A gente não venha, Senhor Deus, a profanar o teu nome. Mas que a missão que o Senhor nos deu seja cumprida de maneira cabal, Senhor. Ilumina os nossos olhos, os nossos corações, nossos entendimentos para a tua palavra, Senhor. Que aprendamos aqui de um modo saudável, teológico, Senhor Deus, compreensível, para que sejamos edificados e aproximados de Ti, Senhor. Mais uma vez, peço a misericórdia de mim, Senhor. Você sabe dos meus desejos para o meu coração, das minhas imperfeições. Eu te peço, tenha misericórdia, guarda a minha vida, a dos nossos irmãos, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus, abre a tua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. João, capítulo 17, versículos de 13 a 26. Se você gosta de anotar título, é O que Cristo pensa sobre a igreja? A gente está falando de identidade, unidade e propósito, né? Então, nada melhor a gente pensar a igreja do que a partir da mente do próprio Cristo. O que é que Jesus tinha em mente? O que é que Jesus pensava a respeito da igreja? O que ele quer de nós? O que ele exige de nós? Então, nós vamos falar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, a minha versão é a nova versão transformadora, tá? Está um pouco diferente de vocês. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhe dei a tua palavra. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não os peço que tirem do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço por estes discípulos, não apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Que Deus abençoe pela sua palavra. Para a gente ler esse texto aqui, irmãos, eu não sei você, mas me dá um pouco de medo. Então, uma certa dor no estômago, porque eu vejo os altos padrões que Cristo deposita na sua igreja. Quando olho para esse texto, eu vou ver o quanto Cristo tem certeza da sua obra consumada e daquilo que a sua igreja faz em razão da sua obra consumada e de ele operando em nós. Maravilhoso. Eu falo que existem textos na Bíblia que não tem assim, muita razão de serem explicados, não. E este aqui, quando Jesus está dando o relatório dele para o Pai. Ele terminou a obra e está falando para o Pai: Pai, eu terminei. Estou falando para o Senhor aquilo que eu terminei e aquilo que eu pretendo que seja depois que eu me for. Então, ele já está falando para ele como se tivesse consumido, como se tivesse consumado, aliás, a obra já tivesse sido para a cruz. Então, ele deposita todas essas expectativas em nós, que somos seus discípulos, tá? Então, a gente está falando sobre igreja, identidade, propósito e unidade, tá? Igreja. O que isso aqui é que é igreja? Igreja são todos aqueles que participam do acontecimento da salvação. Essa é uma definição do teólogo chamado Karl Barth. Igreja é aquele povo chamado, é um povo separado por Deus. Igreja não é um local, igreja não é um ajuntamento. A igreja é o povo de Deus, é a família de Deus. É aquele povo que tem o caráter de Deus, que mostra a imagem do Filho, a família de Deus, aquele povo pelo qual Deus estabelece seu reino. Tá? Então, quando nós nos olharmos como igreja do Senhor, nós não podemos ter um conceito menor do que este. Este é a nossa identidade, é o nosso papel, é aquilo que Deus nos fez, tá bom? Mas tem algumas coisas que eu quero ler para vocês aqui. Eu gosto de ler aquilo que eu coloco, para não me perder, e para a gente ser mais explícito, tá? Então preste atenção. Algumas falácias perpetradas por pessoas que parecem gostar de viver na ignorância, que desprezam o estudo e a correta exposição da palavra de Deus e querem manter os outros na dependência do caos em que vivem. Gente, olha só, não se engane, tá? Existe muita coisa falaciosa. Você sabe o que é uma falácia? Falácia é aquilo que parece ser, mas não é. Tá bom? Vou te dar um exemplo de falácia. Mentirosos não falam a verdade. Parece verdade, não parece? Mas não é. Porque mentirosos também falam a verdade. Eles não falam mentira o tempo todo. Uma hora eles vão falar a verdade. E são capazes de falar a verdade. Tá? Então existem pessoas que vão pregar para você, vão mostrar para você coisas que parecem ser, mas não são. E geralmente esses pregadores, esse tipo de gente que quer enredar a igreja do Senhor nesse mitinho errado, eles vão pegar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Todo o texto da palavra de Deus é Bíblia. Da Bíblia é palavra de Deus, aliás, tá? Eu inverti a coisa. Todo texto da Bíblia é a palavra de Deus. Não tem uma menção ali que não seja. Até quando Satanás usa lá na tentação a palavra de Deus para tentar Jesus de modo errado, aquilo ali é Deus falando que ele falou aquilo. Tá? Então tudo aquilo que está na Bíblia é palavra de Deus. Mas o que esses falaciosos eles fazem? Eles vão pegar a palavra de Deus e vão ou colocar uma coisa a mais, ou então vão retirar alguma coisa dela. E vão passar um verniz naquilo, bonito pra caramba, um verniz daquele tipo que brilha muito e que aos olhos humanos parece ser uma coisa assim totalmente válida, e vão jogar em cima da igreja. A gente tem visto muito isso aí. Um dia desse eu vi um camarada, fala até muito bem, prega, né, tem um dom de oratória muito bom, falando assim: você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos dar exemplo e para mostrar quem manda. Mandaram-se para mim dizendo assim: olha só a obra de arte desse cara, elogiando o que ele tinha falado. Ele dizendo que Jesus tinha morrido para nos dar exemplo e para mostrar para o sistema romano reinante na época dele que era ele quem mandava, que eles não conseguiriam mitigar a obra dele, porque quem mandava era ele. E a gente sabe que Jesus não morreu para isso. Jesus morreu porque ele morreu no nosso lugar para pagar algo que a gente não conseguiria pagar, receber sobre si o castigo merecido pelo gênero humano, pelos seus eleitos, por aqueles que haviam pecado e transgredido a lei dele, o mandamento dele. Nós não conseguiríamos pagar, nós não tínhamos mérito, nós não tínhamos cacife, nós não tínhamos pureza para chegar diante de Deus e oferecer um sacrifício, por mais santos que fôssemos, por mais bonitos que fôssemos, por mais assim cheirosinhos que fôssemos, nós não tínhamos essa capacidade de chegar a Deus. O próprio Deus, na sua misericórdia infinita, na sua total capacidade de perdoar pecados e total possibilidade de receber sobre si o castigo que era reservado a nós, que nós não aguentaríamos, irmãos. Nenhum de nós aguentaria a ira de Deus sobre si. Se Deus pegasse todos os eleitos, tirasse a eleição deles e derramasse sobre todos os eleitos a sua ira, um conjunto todo de eleitos não aguentaria. Por isso que teve de ser Deus, homem e Deus ao mesmo tempo, porque só Deus aguentaria aquilo lá, só Deus aguentaria a ira sobre si, e só Deus teria a capacidade de chegar diante de Deus para oferecer um sacrifício válido pelo meu pecado e pelo teu. Então Jesus não ressuscita para mostrar quem manda. Ele manda o tempo todo. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Mas aí as pessoas vão chegar e vão falar esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Porque quer manter, às vezes, as pessoas numa dependência, num enredo teológico, para poder manipular a nossa vida, para poder fazer com que a nossa vida seja voltada para as ideias tétricas dele, para as ideias de próprio umbigo deles, para as ideias de própria mente deles, para enredar você a eles, para fazer com que você fique fã deles, não de Cristo. Ou se querem fazer com que você fique fã de um Cristo que não é o Cristo da cruz, mas é um Cristo que foi mártir do sistema romano. Está errado, irmãos. Daí o outro vai dizer assim: a igreja não precisa de teologia. Você já escutou falar isso alguma vez? Igreja não precisa de teologia. A outra coisa, a letra mata. Já escutou falar isso? Vai pegar o que Paulo está dizendo acerca da lei de Moisés, dura e fria da letra da lei. Vai falar que o espírito da lei que justifica, mas a letra da lei condena. E vai falar que a letra mata, porque vai dizer que alguém pregar para você com cultura, ensinar você de uma forma culta, vai fazer com que você morra espiritualmente. Mentira. Mentira. A igreja já nasce teológica. A igreja precisa ser teológica. A igreja precisa pensar teologicamente. Todo o nosso pensamento, todo o nosso direcionamento, toda a nossa vida, todo o nosso ser, todas as nossas obras, todas as nossas atenções e intenções da igreja têm de ser teológicas, porque a igreja não pertence a nós. A igreja pertence a Deus. A igreja não é uma boa ideia minha, tá bom? Outra coisa, nós não precisamos de teologia porque temos o Espírito Santo. A falácia. O Espírito Santo capacita? Sim, capacita você a falar o quê? Se eu não estudar, se eu não me aplicar ao estudo, se eu não vou aplicar a questão interpretativa, a questão hermenêutica da palavra de Deus, eu vou ensinar o que para você? Por isso que tem um monte de gente ensinando besteira. Por isso que às vezes a gente vê, meu irmão, fala assim: vamos abrir a Bíblia em Exodo. Ou então vamos abrir a Bíblia em Pauzinho, Pauzinho, Coronica. Você já viu isso? Eu já vi. Porque não estuda. Acha que o Espírito Santo, ele é o guia à perfeição de Deus? Sim. Ele é o mestre da palavra? Sim. Agora, queridos, ele não vai lembrar nada para mim, e ele não vai ensinar nada para mim que eu não me aplique ao estudo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar com firmeza e entender teologicamente o que a palavra de Deus diz para nós, queridos. Por isso que é importante, de vez em quando, a gente ter uma conferência teológica. Por isso que é bom a gente, de vez em quando, parar para olhar para a palavra de Deus com um olhar um pouco mais, como é que eu vou dizer para você, mais acadêmico. Sem deixar de ser algo que mexa com a minha vida e com a tua. Porque o academicismo puro e simples não leva ninguém para lado nenhum. Pelo contrário, o academicismo puro e simples está levando as pessoas ao erro. A gente hoje no Brasil está vivendo uma teologia de porta de botequim. Uma teologia que não está edificando em nada o reino de Deus. Quer ver uma prova disso? Dizem aí que o Brasil está com 30% de evangélico, né? Já ouviu isso? 30% do Brasil é de evangélico. Então eu te pergunto: e aí? E aí? 30% de evangélico fazendo. Me perdoa, mas eu não me juntaria nunca a quem é antibíblico, a quem luta contra as coisas que a palavra de Deus, tá? Me perdoe, mas eu acho que cristão não se junta com esse tipo de gente. Treva é treva, luz é luz. Cristão não tem de estar batendo palmas para quem é contra a palavra de Deus, para quem apoia coisas totalmente contra a palavra de Deus, nem do lado nem do outro, tá? Nem messianismos políticos e nem quem está no poder. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja de Jesus, a igreja de Deus, tem uma natureza e uma origem totalmente teológica, como eu já falei. Nós não podemos pensar a igreja fora da teologia. Nós não podemos pegar a igreja e fazer com que a igreja seja algo que ela não é. A igreja vem da mente de Deus. A própria palavra teologia, teo, Deus, logo, sentenças. Sentenças acerca de. Ela explica o relacionamento de Deus com os homens. E ela explica o relacionamento de Deus com os homens através da sua palavra. E a igreja é a ideia de Cristo. A igreja é a ideia de Deus. Cristo morreu pela igreja antes que houvesse mundo. Ele nos conheceu antes que houvesse mundo. No livro dele está escrito o número dos meus dias sem que um deles exista. A gente tem que pensar em igreja não como uma coisa que acontece no tempo e no espaço, mas algo que já está na mente de Deus sempre. Então a gente não consegue pensar a igreja sem ser teologicamente falando, tá bom? Ela parte da revelação de Deus, dos pactos de Deus, de obra e de graça. Quando Deus faz o pacto da obra com Adão, nele já está: Adão, você é meu povo.
Obedeça a minha lei, obedeça meu mandamento. Viva segundo o meu decreto. Você é meu povo. Eu te dei os meus atributos que são comunicáveis. Eu te dei capacidade moral. Eu te dei capacidade criadora. Responsabilidade moral. Seja aquilo que você foi feito. Imagem e semelhança. Você tem o livre-arbítrio. Você tem como escolher entre o bem e o mal. O homem vai e opta pelo mal. Mesmo assim, mesmo Adão deixando seu estado natural que foi criado, Deus não para com o seu propósito. A igreja poderia ter morrido lá, não poderia? Em Adão, se Deus não destruísse Adão? Poderia, se Deus não perdoasse Adão? Poderia ter morrido lá. No entanto, Deus vai atrás de Adão, pergunta o que aconteceu, vaticina maldição sobre Adão, mas ao mesmo tempo o Senhor pega a pele de animais e cobre o homem. Lá na frente nós vamos ver o filho de Adão que nasce depois que Caim morre, Abel morre, que Caim mata Abel, e ele vai ver Eva falando assim: alcancei o varão do Senhor. E diz de Sete, e no tempo de Sete começou a invocar seu Senhor. Então a obra de Deus não para, Deus não interrompe a sua obra. Então, tanto no pacto da obra como no pacto da graça instituído por Deus, eles foram feitos para que o homem fosse unido a Deus através de um mediador. E esse mediador, que é do tempo de hoje, e que era do tempo de Adão, e que era do tempo de Moisés, de Noé, de Abraão, sempre foi o Senhor Jesus. Adão era representante de um pacto, mas o mediador do pacto sempre foi a palavra. Adão tinha a palavra de Deus, a palavra de Deus é Cristo. Ele se é submisso à palavra de Deus, que é Cristo. Quando a palavra de Deus chega para Noé e manda, faça isso, também é a palavra de Deus. Quem é? A palavra de Deus é Cristo. É Cristo quem vai mediar o pacto entre Noé e Deus. É Cristo quem medeia o pacto entre Abraão e Deus. É Cristo quem medeia o pacto de Davi. E por último, Jesus, no tempo certo, na plenitude do tempo, aparece Jesus, nascido de mulher, nascido sob lei, por causa da nossa fraqueza. Por causa da nossa fraqueza, Deus manifesta no mundo aquilo que já tinha feito antes que houvesse mundo, que é o Cordeiro e a sua morte e ressurreição. Tá? Então, a igreja sempre esteve na mente de Deus. Irmãos, Deus é eterno, eterno, imutável, não tem sombra de variação. Então, não existe momento em eternidade ou na mente de Deus, que está acima da eternidade, que a igreja não existisse. Então nós temos de ter a igreja como a realização teológica máxima de Deus. Você, eu, nós, a igreja do Senhor, somos a realização de Deus máxima na sua criação. Nós somos a imagem restaurada do homem caído no Éden. Nós somos aqueles escolhidos para voltarmos a ser aquilo que Adão tinha de ter sido. Adão caiu. Nós somos resgatados para Deus por causa da obediência de Cristo. Isso que Paulo vai dizer. Entrou por um homem o pecado no mundo, mas por outro ele sai, que é por Cristo. Nós somos salvos pela obediência de Cristo. Então, está vendo que não dá para a gente pensar a igreja de uma outra forma que não seja teológica? Não tem como. E ultimamente a igreja virou CGC, né? A igreja virou CGC. A pessoa pega, bota uma placa ali na frente, igreja. Eu vou falar para você o que os reformadores falaram de igreja. O Leandro deve ter falado, mas eu vou falar de novo. Igreja para os reformadores, para Lutero. A igreja de Cristo se manifesta localmente, tá? Localmente ali, como igreja do Senhor, pela pregação da palavra, pela ministração correta do sacramento. Onde existe palavra de Deus, ministração correta do sacramento, e Calvino vai falar sobre a disciplina eclesiástica, aí está a verdadeira igreja do Senhor. Igreja não se conduz por ideias do pastor. Igreja não se conduz por festa. Igreja não se conduz por coisas. Igreja se conduz pela palavra, pelo sacramento e pela disciplina. A igreja só precisa de quatro coisas para sobreviver. Se não tiver música, não tiver teatro, não tiver lugar, não tem problema nenhum. A igreja precisa de palavra, água, vinho e pão. Essas quatro coisas é o que a igreja precisa. A palavra do Senhor, eu costumo dizer que é sacramento, é Cristo entre nós. O pão e o cálice da ceia do Senhor, figuras da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nos fazem crescer em graça e que nos santifica, nos fortalece. E o batismo, que é o selo da fé, que vai dizer assim: este aqui é nascido de novo, este aqui é ressuscitado, este aqui é lavado pelo sangue de Jesus, foi gerado de novo pela água e pela palavra. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa de invencionistas, irmãos. A igreja precisa de movimentos, a igreja precisa de Cristo e da palavra. É isso que nós precisamos para ter identidade, para sermos igreja. Nós podemos ter todos os CGCs do mundo, toda a documentação do mundo, todo o estatuto do mundo. Se a igreja não tiver essas coisas que eu falei, irmãos, nós não somos uma igreja verdadeira. Nós precisamos primar por sermos uma igreja verdadeira. Não adianta nós contar a igreja cristã Gênesis e nós não temos palavra, sacramento correto e disciplina eclesiástica. E eu sei que os irmãos têm isso. Glória a Deus por isso, irmão. Irmãos, tem que dar graças a Deus por ter aqui um homem de Deus que se preocupa em ensinar a palavra de Deus para vocês. De terem homens aqui que são interessados em fazer com que você seja apresentado de uma forma santa, santa, imaculada diante de Deus, preocupado com a noiva de Cristo. Ultimamente está um tal de criticar a igreja, ele não está? Está até falando com o Léo sobre isso, tem até musiquinha para criticar a igreja. Igreja é a noiva de Cristo, irmãos. A verdadeira igreja é a noiva de Cristo. Tem um monte de fariseu no nosso meio. Achei sim. Mas a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então a gente não pode sair falando mal da igreja. Outra coisa. Sem entendermos as razões implícitas das atitudes de Deus, usando de uma forma racional, somente os eleitos de Deus recebem dele, nós conseguimos racionalizar a palavra de Deus, entender que nós somos eleitos. Ah, pastor, a gente prega, a pessoa não entende. Não, são eleitos, não adianta. Jesus, quando chega para os inimigos dele, ele vai falar assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não entendem porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem, vocês entenderiam. Vocês têm por pai o quem? O diabo. Não é? E Jesus, ele, às vezes a gente fica assim: não, a gente não pode falar essas coisas, não, porque vai magoar. Jesus não tinha medo de magoar ninguém, não. Jesus abriu o verbo. Eu me amarro de Jesus. Jesus abriu o verbo. Ele tinha assim de dizer: ah, vai magoar fulano, meu tanto. Já leu Mateus 24, 23? Quando ele cai de pau em cima dos saduceus lá, dos fariseus, ele fala assim: na cátedra de Moisés assentam os escribas e fariseus, façam tudo quanto eles vos disserem, mas não seja como eles, porque eles não fazem. Aí ele vem, né? Caído de pau. Depois ele sai, vai para fora do Campo das Oliveiras, o pessoal vê que Jesus está para lá de invocado, fala com ele: mestre, olha só que edifício bonito. Olha só que ele falou assim: não vai sobrar pedra sobre pedra disso aí. E o que que aconteceu? Não aconteceu isso mesmo? Então você vê que Jesus não diz as coisas à toa. Jesus, se tem uma coisa que Deus não faz é trabalhar com acaso. Quando Jesus diz, a palavra dele diz, você pode crer que vai acontecer. Jesus, está escrito que Jesus viria, não é verdade? Ele veio. Estava escrito que ele morreria e ressuscitaria, não é verdade? Ele morreu e ressuscitou. Falaram que ele vai voltar, não vai? Então ele vai voltar. E a igreja? A igreja, enquanto esse Jesus não volta, vai fazer o quê? Temos uma identidade, um propósito, uma unidade. Porque se assim não for, irmão, e se isso não for um pensamento teológico estribado na palavra de Deus, nós seremos jogados para lá e para cá, conforme meninos, por ventre de doutrina. Aí vai vir um aqui falar abobrinha, né? Não vai vir não, né, Léo? Se Deus quiser. Falar abobrinha, ou então a gente, às vezes a gente faz isso, né? Isso já aconteceu comigo. Pastor, olha, eu estou vendo a TV Novo Tempo, é tão bacana. Eu falei: tá, tu tá deixando de dar atenção para o que eu falo, para dar atenção para a seita. Você está atenção para adventista, mas você está, não está dando sabe o que o teu pastor está te ensinando. Lá ele vai te ensinar que o sacrifício de Cristo não é válido. Lá ele vai te ensinar que Cristo entrou no santo dos santos do santuário celestial para investigar a tua vida. Que você tem que guardar o sábado, que você tem que obedecer, que você tem que ser batizado. Se não, e outra coisa, vai dizer que Satanás é que está levando o teu pecado. E as pessoas vão atrás. Ou então vai vir atrás de alguém que vai falar para você assim, não, olha, Jesus é o centro de Deus, mas o centro de Jesus é você. Você vale tanto quanto Jesus. Mentira. Mentira. E tem gente achando isso bonito. Eu já recebi post de irmão mandando isso para mim. Falei assim, pelo amor de Deus, não manda isso para mim. Não quero saber, não quero ir atrás desse pessoal. Não quero. Eu quero dar atenção à palavra. Dê atenção à palavra, querido. Dê atenção para o seu pastor pegar para você. André, né? Mandou o André pegar para você. Presta atenção no que ele está pegando. Agora a Denise falar. Quando alguém honesto, decente, que tem temor da palavra, chegar e ensinar para você. Isso é para tudo edificação e para mim, irmãos. Tá? Você é eleito. Então, essa eleição, somente nós recebemos e nós entendemos, porque ele derramou sobre nós, conforme Paulo vai dizer para os Efésios, no capítulo 1, com toda sabedoria e prudência. Nós nunca. Que sabedoria e prudência, como diz Paulo aos Efésios, nunca entenderemos o motivo de Deus repensar da eternidade a existência da Igreja de Cristo sem entendermos que Ele nos elegeu para isso. Tá? A Igreja é plano e decreto de Deus. Isso não é somente desde sempre, já falei sobre isso. Não podemos entender a mente de Deus de outra forma que não seja pelo seu Espírito Santo nos guiando as mentes à revelação registrada na sua palavra. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente vê muita ênfase sobre dons do Espírito Santo. Não, você fala a língua. O profetia seria anjo. Esse monte de coisas. Eu vou falar uma coisa para você, para te edificar novamente. Eu sei que já falaste para você. Não tem como eu ter comunhão com o Espírito Santo. Não tem como eu ser guiado pelo Espírito Santo a não ser pela palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus que me revela a Cristo. É Cristo quem nos traz o Espírito. O Espírito nos aponta a Cristo. Não existe Cristo fora da palavra. Não existe Espírito Santo guiando você para fora da palavra. Se eu não me aplico à palavra, se eu não gosto da palavra, se eu não participo do ensino da palavra, se eu não ouço a pregação da palavra, se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho comunhão com Cristo. Porque Ele que é a palavra que nos revela Cristo, irmão. A natureza nos revela, sim, a Bíblia diz lá, o céu declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sim! Sim, o livro da natureza não erra, porque foi Deus que colocou. Agora, ele diz o que você tem que fazer? A natureza fala o que nós temos de fazer? O que temos de ser? Não, não, isso é só pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia. Então, nós não somos guiados por ênfases proféticas. Ou por isso que te digo, nós não somos guiados por ano profético de não sei quem. Ou nós não somos guiados porque esse ano vai ser o ano de Jacó. Não é isso que nos guia. É a palavra de Deus. É a pregação apontando o meu pecado, o teu pecado, a nossa insuficiência e a total dependência do sacrifício de Cristo e da sua intercessão diante do Pai por nós. Nós não somos ninguém, nós não temos capacidade, o que somos é pela graça de Deus. Nós não temos, irmãos, de modo algum, que nos guiar por outra coisa que não seja a palavra. Se alguém pregar alguma coisa para você que não seja a palavra, seja o quê? Que Paulo vai falar? Anátema. Você sabe o que é o anátema? Se você ler lá no livro de Josué, você vai ver o episódio de Acã. Quando ele pega lá surrupia lá um negócio na cidade de Deus, falou para queimar tudo. O que que Deus fala? Tem anátema no arraial. O que acontece com a família de Acã? Ele vai lá por causa de um pedaço de ouro e uma capa. A família dele é apedrejada. Todo mundo é juntado debaixo da tenda dele. Tudo, queimam tudo. A família apedrejada, tudo queimado, tudo queimado. Isso não é nada. Não permanece no arraial de Deus. Então qualquer coisa que seja pregada, que vá além daquilo que a gente tem pregado, não seja nada, não. Não dá atenção, não. Às vezes a gente para. Eu sempre costumo dizer na minha igreja, assim, se você pegar o testemunho de Jeová e ficar na esquina ali, o pastor Gilmar, o que você vai dizer que eu sou pastor? Pegarei o meu, botar pelo testemunho de Jeová, vou dizer que esses são os pastores. Aí às vezes a gente se encanta com estereótipos, porque o cara fala muito bem, anda muito, né? Todo de pano, fala bonito, né, empolado. Cuidado com esses irmãos. O próprio Jesus já apareceu em formosura, e a palavra de Deus saiu da boca do Senhor. Tá bom? Então cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo, irmãos. Tá? Eu peço aqui encarecidamente, pelo amor de Deus, pelo amor da obra de Cristo, cuidado. Quando falamos de unidade, identidade, unidade e propósito da igreja, estamos falando dos pensamentos de Cristo sobre o povo dele. Cristo tem pensamentos, viu a oração dele? Ele tem pensamentos sobre nós, sobre esse povo que ele comprou com seu sangue. Portanto, não podemos pensar essas coisas fora da mente de Cristo. O modelo de Cristo é aquele que ele falou. Ele fala assim: eu vou edificar na igreja. Eu vou edificar na igreja. Lá, ele vai falar assim: Pai, eu já dei a palavra para eles. Eles são aqueles que o Senhor me deu, e aqueles que vão crer em mim. E eles têm de ser assim. Lembra do texto? Depois, se você em casa, dá uma olhada no texto de novo. Eu sempre falo para pessoas na igreja: chega em casa, a gente lá grava para botar no YouTube. Então, veja lá o que eu estou pregando. Confere com o texto da tua Bíblia, para ver se aquilo que a gente está pregando para você é verdade. A gente não está se desviando da mensagem de Deus. Tá? Então, a gente está falando do pensamento de Cristo sobre o povo que ele comprou com seu sangue. Portanto, nós não podemos pensar fora da mente de Cristo. Mesmo porque nós temos a mente de Cristo. É isso que o Paulo vai falar para os Coríntios? Nós temos a mente de Cristo. A igreja é a manifestação física e visível do corpo de Cristo. É a visão do reino. É aquilo que há de vir e daquilo que já está. Ela é retrato e representação da imagem de Cristo restaurada em seus eleitos. Tem um hino antigo que diz assim: pode o mundo ver Cristo em você? A gente tem de parecer com Cristo, irmãos. Não é fazer com que eu deixe meu cabelão crescer, bote um sandalhão de Cristo, um guarda-pó, e saia por aí fazendo jejum de 40 dias. Nesse não. É o nosso caráter. É quem somos nós. Quem somos nós em meio ao mundo perverso e corrupto que a gente vive, queridos? Nós temos a mente de Cristo. Nós somos chamados por Cristo, preservados para Cristo, preservados em Cristo, salvos por Cristo, justificados por Cristo, santificados pela sua palavra, escolhidos para sermos família dele. Então nós não podemos diferir. O reflexo não difere daquele que é a pessoa. Nós somos o reflexo de Cristo. E eu temo, irmãos, às vezes perguntar assim: quem o mundo tem visto em nós? O hino diz assim: pode o mundo ver Cristo em você? Não sei se você conhece no WCC esse ano. Pode o mundo ver Cristo em você? As pessoas que nos rodeiam, irmãos, como é que elas nos veem? Como é que elas veem a igreja que nós congregamos? Como é que elas veem os propósitos da igreja que nós congregamos? Quem somos nós em meio à sociedade? Quem somos nós daqui para fora? Quem somos nós dentro da nossa casa? No local onde nós vivemos, no lugar onde nós estudamos, onde nós trabalhamos. Será que nós somos aqueles crentes de domingueira? Nós somos aqueles cristãos de dia a dia? Eu costumo fazer uma distinção entre crente e cristão. Crente é o domingueiro, aquele que vai à igreja, né, bota a Bíblia aqui na posição da santidade, vai para onde? Pastor está julgando, estou sim. Segundo a palavra de Deus, estou sim. Bota aqui a Bíblia debaixo do braço. Hã? Chega lá, glória a Deus, levanta braço, chora, pula. Chegou em casa, bota a Bíblia na estante, não quer nem saber, nem medita na palavra de Deus. Fala uma coisa fora do microfone.
Nós acostumamos muito como católicos. Nós nos acostumamos muito com isso. A igreja de domingo. O protestantismo acostumou a ser parecido com o católico. O católico vai à missa domingo, né? Recebe lá o sacramento, pronto, tá bom. Aí da semana, nós nos acostumamos assim, irmão. Tirei até o microfone para as pessoas não ficarem ofendidas com aquilo que eu estou falando. A realidade nossa. Nós achamos que a gente vai à igreja, quem tem que fazer tudo é o pastor. Quem tem que pregar, quem tem que falar, quem tem que evangelizar é o pastor. Sai dali, dou glória a Deus, aleluia. Tá bacana, acho legal que o pastor pregou. Sai, daqui a pouco minha vida não tem sentido nenhum.
Aquilo que eu ouvi lá não vai fazer mudança nenhuma na nossa vida. E a mudança na vida é cristã, é constante, né? É transformando pela renovação do nosso entendimento. É o que Paulo vai falar para os romanos. Então o texto vai mostrar as falas do Senhor Jesus nessa oração sacerdotal, ele vai dizer aquilo que ele quer acerca dos propósitos e unidade da nossa igreja. Bom, isso é dentro do texto. Se você quiser conferir com os versículos que estão ali, você pode conferir. Mas se você quiser acreditar em mim, eu estou pregando para você que está no versículo, então eu vou trocar em miúdos aquilo que o versículo do Evangelho de João está dizendo. Olha só o que Cristo pensa. Aquele que é a nossa esperança, quem é a nossa esperança, irmãos? Quem é? Jesus. Não é Ele que é a nossa esperança? É nele que nós depositamos a nossa esperança, a nossa vida. Não é Ele que nos liga a Deus? Não é Ele que é nosso intercessor, Salvador, Senhor da nossa vida? Não é Ele que vai reinar para sempre conosco? Estaremos com Ele? Não é Ele? E fomos feitos um com Ele, estamos nele, nele nos movemos? Então, aquele que é a nossa esperança em razão de estarmos ligados a Deus, porque nós estamos ligados a Deus por Ele, tá? Não é porque nós levantamos a mão, não. É porque Ele quis. É Ele que estendeu a mão para mim, conforme diz o hino antigo. Eu andava perdido, né? Sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu sua mão para mim. Ele que me pegou. Eu estava perdido, estava na treva. Ele estendeu a mão para mim, com a sua mão poderosa, e me tirou daquela minhaca que eu vivia, daquela podridão que eu vivia, e me fez filho dEle. Sem merecer, eu não mereço nada, nem eu nem você. Ele nos fez filhos dele, imagem de Cristo. Então aquele que é a nossa esperança e razão de estar ligado a Deus, agora está na presença daquele que o enviou para nos trazer o seu reino e o evangelho da sua graça. Ele agora está junto ao Pai. Mas Ele nos deu a sua palavra para que nós vivêssemos na sua alegria. Glória a Deus que a gente tem a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é o motivo da nossa alegria. Nós não temos outro motivo para nos alegrarmos que não seja estarmos em Cristo. A nossa alegria é nele. A nossa vibração é nele. A nossa esperança é nele. A palavra de Deus presente é Cristo presente entre nós. Ele não mudou a sua palavra. Aquilo que ele disse para os apóstolos é a mesma coisa que ele diz para nós hoje. E diz ainda mais: espera um pouco que eu vou voltar. O dia que ele voltar, nós vamos vê-lo face a face. Agora, sabe onde a gente está? Lá. Depois de haver feito o sacrifício pelo pecado, ele assentou-se à destra da majestade, onde ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá ele está mediando entre nós e Deus. Ele está pegando na mão de Deus e na mão nossa, porque ele é Deus e homem. Isso é teológico, irmãos. Se nós não formos eleitos, nós não vamos entender nunca quem é Jesus. Se nosso Jesus vai ser igual Jesus do Espiritismo, um bom homem, ou Jesus da teologia liberal, um exemplo para nós. Menos o Senhor Deus que desce um manado, humana a sua palavra para viver entre nós, para que nós, seres humanos, não ficássemos privados da presença dele, porque Deus não tem comunhão com pecadores. É preciso se tornar homem sem pecado para vir pegar na nossa mão, e homem tão perfeito como eu e você. Isso é teológico, e isso só os eleitos de Deus entendem, tá bom? De lá, de onde ele está, ele intercede pelo seu povo. Como é que ele está presente aqui, pastor? Pelo seu Espírito. Ele está presente entre nós aqui pelo seu Espírito, tá? E Espírito não é uma coisa epidérmica, não. A gente, eu estava falando com o colega sobre culto epidérmico. É? E sabe o que é o culto epidérmico? Aquele assim, não sentia arrepio. Ai, não sentia aquilo. Feito coisa que Deus está subordinado aos meus sentimentos. Deus não se subordina ao meu sentimento. Deus não se subordina a homens, a conceitos humanos. Ele está presente do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, pela sua palavra.
Você não se arrepiou? Você não quer dizer nada, Deus está presente. Ah, por não me emocionei, Deus está presente. Não chorei, Deus está presente. Ele está presente pelo teu choro, pelo teu arrepio, pelo meu choro, pelo meu arrepio. Ele é presente pela sua palavra, pelo seu espírito. E a gente sabe que ele está aqui porque ele que nos reúne, ele que nos faz o seu povo. Ele está sobre nós, não tem como escaparmos disso. Se somos remidos, lavados, eleitos, chamados, separados, ele está no nosso meio. Sem dúvida disso? Não, né? Nem eu. Nossa plena alegria reside na fé nas promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo, não em coisas. Eu lhes dei a minha alegria. Olha, vamos para Hebreu para ver qual é a alegria de Jesus. A gente fala assim: ah, mas às vezes a gente está tão triste, né? A gente é vida cristã, às vezes você é recheada de alegria, mas é triste às vezes. E o autor de Hebreu vai falar assim, que ele, por causa da alegria que estava proposta, a alegria era proposta para ele. Aqui, depois da cruz. A alegria de Cristo, irmãos, ela está presente em nós, claro que sim. Mas está presente em nós em meio à tribulação que nós passamos hoje. Nós passamos tribulação, sim. Nós temos coisas erradas na nossa vida, sim. Nós sofremos, sim. O diabo nos ataca, sim. Os homens nos atacam, sim. Os homens gostam de nós. Não, assim como não gostavam de Jesus. Mas depois da cruz, ressurreição e alegria junto ao Pai, sentado junto ao trono de Deus, intercedendo por mim e por você, dominando todas as coisas pela palavra do seu poder. A alegria que nos está proposta é essa alegria de Cristo, tá? Então, quando você tiver tribulação, que a coisa estiver ruim para o teu lado, estiver olhando assim, não vê o horizonte, lembre-se, ele deu para nós a alegria dele. A alegria de Cristo. E a alegria de Cristo sempre se resume a sorrisos, não, tá? Vai ter hora que eu vou chorar. Vai ter hora que eu vou sofrer. Mas eu sei o que a palavra de Deus diz lá em Jó, ele fala isso. Eu sei que a minha testemunha está no céu. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E que mesmo que a minha carne tenha sido toda consumida, eu verei a Deus. É a esperança que a gente tem, querido, no coração. A esperança de Cristo. A igreja de Cristo tem isso. O nosso interesse é esse, é a ponta de Cristo. É Cristo se levantando sobre a terra. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu seja aviltado, mesmo que as pessoas não gostem de mim, mesmo que me chutem, mesmo que minha mãe morra, mesmo que meu pai morra, mesmo que meu filho morra, mesmo que eu fique sem emprego, que eu passe fome, que eu seja aviltado pelo governo do país, a minha alegria é a alegria de Cristo. Isso passa. Isso passa. Daqui a pouco, irmãos, a gente vai. Ou então Jesus volta. Nós estaremos com ele. E onde é que vai ter esse sistema maligno todo? Lançado até o inferno, lançado no lago de fogo e enxofre, onde tem pranto e ranger de dentes, e vai ir para sempre. E para sempre, e sempre, e sempre. Você vai estar lá? Não. Você vai estar com quem? Com Cristo, na criação restaurada, na nova Jerusalém, Cristo reinando entre nós. A gente não pode estar apenas nas costas de Jesus, irmãos. Olha só que legal. Não é? Eu sempre digo, você vai estar na minha frente na fila. Eu vou estar lá atrás, porque eu sou muito pecador, vou ficar lá atrás. Mas você vai poder ver Jesus passar, você vai poder abraçar Jesus, ver o rosto de Jesus como ele é, encontrar os seus queridos, encontrar os santos falecidos, aqueles que nos precederam, ressuscitados, unidos novamente, seu corpo à sua alma, restaurados, reinando com Cristo. Sabe quando é que vai ter fim isso? Nunca, nunca. Nós estaremos, sabe, com ele, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter enterro, nada disso, não vai ter pecado, não vai ter Satanás, não vai ter dor de cabeça, não vai ter enxaqueca, não vai ter topada, não vai ter nada disso. Acabou, acabou. É a alegria de Cristo. É a alegria de Cristo. Você, irmão querido, da igreja do Senhor, você é co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Todas as coisas que Cristo herdar, você herda. Sabe por quê? Viu no texto? Ele fala para Deus assim: porque eu sei que o Senhor ama eles tanto quanto me ama. Você é tão amado por Deus quanto Deus ama Jesus. Sabe por quê? Que você está em Cristo, que você é uma nova criatura, que o mundo está crucificado para você, o mundo está crucificado, não, mas eu, é Cristo,
Somos de Cristo, estamos em Cristo e Cristo nos movemos. Somos igreja de Cristo, temos a mente de Cristo. Nós temos a palavra de Deus dada a nós pelo próprio Filho de Deus. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Você costuma de ler a palavra? De guardar a palavra, de meditar na palavra? Eu costumo dizer, você pode passar até 2, 3 dias sem ler a palavra de Deus. Você não pode passar 1 dia sem meditar nela. Ela deve ocupar a nossa mente. Ela deve ser o objeto da nossa meditação, que é a palavra de Deus, né? Aquele que crê na lei, perdão, que guarda a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E tem promessas. Ele compara esse homem que crê na lei do Senhor e que medita nela à árvore da vida. Aquela árvore está plantada lá junto ao trono de Deus, que dá o seu fruto na estação própria, não é? Assim, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, porque as folhas não caem. Não é isso que está escrito lá a respeito da árvore da vida? Nós somos comparados à árvore da vida, porque guardamos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus. Salmo 119 vai dizer assim: ó como eu amo a tua lei, ela é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, ela tem sido meu alimento dia e noite. Como guardará o mancebo o seu coração guardando a sua palavra? Então a gente tem que guardar a palavra de Deus, irmãos. Quando o povo vai entrar na terra lá prometida, a gente às vezes vê as pessoas pegar as coisas pela metade, né? Diz as coisas pela metade, é um problema sério. Quando Deus fala para Josué assim: ser forte e corajoso, não é? A pessoa fala assim: não, está escrito na Bíblia, ser forte e corajoso, para quê? Para não se apartar do livro da lei. Tá? O ser forte e corajoso lá é para não se apartar da palavra de Deus. O povo de Deus tem que ser forte e corajoso para não se apartar da palavra de Deus. Para quando for confrontado por aqueles que nos odeiam, por aqueles que não gostam de nós, que nos aviltam porque habitam a Cristo, nós sabemos o que responder. Porque o próprio Jesus fala, né? Vocês, quando forem levados diante do tribunal, não fiquem com medo, não, porque o Espírito vai lembrar o que se a gente não sabe. Eu não sei, o Espírito Santo vai baixar mediunicamente em mim e vai falar pela minha boca? Claro que não. Ele vai me lembrar aquilo que eu conheço. Então eu tenho de me apegar à palavra, eu tenho de entender a palavra, eu tenho de amar a palavra. A palavra deve ser igual. Você já. Eu não vou falar para você fazer essa experiência, não, mas se você quiser fazer, você faz. Pega uma colher de sal e enfia na boca. Engole. E tenta ficar 15 minutos sem beber água. Você não aguenta. Simplesmente não aguenta. Vai te desidratar. Vai te fazer sentir mal. Dá vontade de vomitar. Você tem que beber água, porque senão desidrata. Né? Acontece logo quando você terminou, começa a vomitar, fica desidratado. A nossa ânsia, o nosso desejo pela palavra deve ser esse. Como água para quem está sedento. É isso que a gente tem. A gente vive por ela. Vive por ela. Então, a palavra de Deus foi dada a nós pelo próprio Jesus. E ela não mudará ou será alterada pelas circunstâncias da vida, sejam elas boas ou adversas. Jesus prometeu, está na palavra. Tua vida está ruim? A palavra é mesmo. Tua vida não está ruim? Está mais ou menos? A palavra é mesmo. Pastor, estou numa boa, vida. A palavra de Deus ainda é a mesma. Ela não muda, ela não varia de acordo com as minhas circunstâncias, com as tuas circunstâncias. Ela é eterna, passa tudo, mas ela continua. A palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. Tudo aquilo que está nela vai se cumprir. E aí, irmãos, nós não podemos ter unidade, propósito, identidade se nós não cremos nisso. Se não cremos, se a gente não crê, olha, irmão, não dá. Ou nós cremos em tudo na palavra, ou nós cremos em nós. Porque se eu creio só naquilo que eu gosto, eu não estou crendo na palavra, estou crendo em mim. E agora está um tal de. Não, agora nós vamos fazer uma edição da Bíblia, nós vamos tirar toda a coisa que tem referência a ódio. Que coisa mais linda, né? Feito coisa que a palavra de Deus está subordinada a meros seres humanos, ralé, condenado, caído, depravado.
estão querendo colocar a moral de Deus no crivo humano. E tem gente batendo palmas. Tem gente que não prega. Tem pessoa que não chutou falar em inferno na igreja dela. Ofensivo, o evangelho é ofensivo. A palavra de Deus é ofensiva. Ela me tira da minha convicção. Ela mexe comigo. Ela diz para mim que eu não presto. Eu sou miserável. Eu só dependo da graça de Deus. A obra da cruz nos fez cidadãos do reino de Deus, identificados com Cristo, imagem dele. Portanto, não devemos esperar a simpatia, a concordância, a complacência e a cumplicidade do mundo. Ele nos odeia, assim como odeia Cristo. Se você vê as pessoas exaltando um Cristo por aí, você pode crer que não é o Cristo das Escrituras. Porque o Cristo das Escrituras, o Filho de Deus, Deus encarnado, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou no terceiro dia, ascendeu a céu, sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, igual a gente confessa no credo, e quer vir para julgar os vivos e os mortos. Ele foi exaltado por aí, por pessoas que você sabe que são sabidamente contra a palavra de Deus, é outro Jesus, não é o nosso, tá? E não espere também o mundo achar a gente bonitinho, não. Vai achar nunca. Vai tomar coice do mundo. Rejeita. Não quero falar com vocês. Vocês são chatos pra caramba. Bando de maluco. Bando. Sabem nada. Tudo ignorante. Aí vem aqueles papos fiados, aquelas piadas que a gente já conhece, aquelas de resistência, de disso, daquilo. Tão jargão, tão pífio, tão repetitivo, tão fabricado. Eles usam para desde enquanto a palavra de Deus não é assim, não é diferente, é porque odeia Cristo. Aí está cheio de gente aí querendo que a gente seja aceito, não é verdade? Não, nós temos que dialogar. Temos que dialogar. O cristianismo passou a ser religião da opinião. Então senta aqui o fulano, o beltrano, o Luca Dobré, o budista, o adorador de maçaneta, o hinduísta, o protestante. Então, qual a tua opinião? Eu acho que é assim. E você, cristão protestante? Eu acho que é assim, né? Perdeu a absolucência da palavra. Nós temos a religião da opinião. As pessoas querem enquadrar o cristianismo a esse mundo podre que está por aí. E quem não pensa não, te odeia, tá? Te odeia. Eles acham que se viesse uma perseguição aí, uma coisa contra os cristãos, eles iam ficar imunes, ia nada. Irmãos, vou lembrar uma coisa para vocês há pouco tempo. Quando esse negócio de Jesus, Jesus das Escrituras, que o pessoal odeia o Jesus da Bíblia. Vocês lembram aí uma escola de samba que desfilaram uns pastores atrás dela? Lembra disso, Léo? A tal da escola de samba Mangueira fez um desfile falando do Jesus da gente. Jesus não é o Jesus da gente, Jesus é o Jesus das Escrituras. Jesus não é o meu Jesus, é o Jesus das Escrituras. Se o meu Jesus não é o das Escrituras, então não é o meu Jesus, é outro Jesus que eles inventaram, uma remenda de Jesus. Alguns, guiados por um cidadão que se diz pastor, envolvido com um partido de fumadores de maconha, foram atrás de uma escola de samba. De toga, essa aqui é toga genebrina, né? Toga genebrina, de colarinho, que nem o Léo usa, que nem o também usa. De estola, a escola de samba, eles atrás, pulando com um absurdo. Sabe para quê? Para ser aceito pela sociedade. Para mostrar que a igreja não é diferente, nós somos iguais a vocês. Vocês têm Jesus, a gente também. Só que vocês do jeito de vocês, a gente do nosso. Está errado, isso é apostasia. Eu não tenho que dialogar com o mundo me odeia. Se alguém chegar para mim e falar assim, não gosto de vocês, glória a Deus por isso. Vocês são tudo um bando de maluco, glória a Deus por isso. Jesus de vocês é isso, glória a Deus por isso. Odeia Jesus, acho que vai gostar da gente. A gente está vendo aí um cara que se diz pastor reunido em igreja dentro de botequim. Vou falar o nome aqui que é para não pegar. Colocando o pastor na justiça. Dizendo que o pastor americano estava com falas racistas. Hoje em dia, assim, né? Identitarismo direto. Separação. Você divide para poder conquistar. É dividir o povo para poder conquistar. Que chato que entendeu na igreja isso, tá? Eu já ouvi pessoas dentro da igreja dizendo assim: pastor, eu sou militante disso, militante daquilo, eu sou feminista. Dentro da igreja. Eu falei: olha, duas uma, você é cristão, você é feminista. Mas isso tudo, eu estava vendo o André orando aqui, é porque abandonamos os conceitos bíblicos de masculinidade, de feminilidade. Estão tentando destruir esses conceitos e colocar em nós, dentro da igreja, o conceito deles. E tem gente conseguindo, tá? Tem gente conseguindo. Tem gente que é tão doida, é tão doida assim, tão, tão desvairada, que quando aquele rapaz Paulo Gustavo morreu, eu fiz um texto, viralizou no Facebook, falando dele. Eu gostava muito dele. Não me interessa a condição sexual dele, a fé dele, eu gostava dele como pessoa. Era muito engraçado, era muito talentoso. E eu vi algumas pessoas falando mal dele, e eu fiz um texto em defesa dele. Teve uma garota que se dizia cristã, de uma igreja histórica, militante, que conseguiu ver no meu texto, em que eu falava bem do rapaz, traços de racismo estrutural, e me detonou. Eu falei: você é maluco, você tem problema, menina. Qual o seu problema? Eu estou falando bem do rapaz. E ela falando assim: a sua igreja nunca te ensinaram que é amor, não? Eu falei: meu Cristo, Jesus, a que ponto chegou a igreja? Isso é ridículo. Mas como estava todo mundo concordando, inclusive pessoas que não são cristãs, ela, para querer ser diferente e ser notada, ela fez isso. Isso é para a gente ver como andam doentes as pessoas. E que se dizem cristãs. É muito triste. Triste. Vamos tomar cuidado, pai. Em nossa peregrinação somos guardados por Deus por causa da petição feita em nosso favor. Lembra Jesus fazendo a petição em nosso favor? Pelo próprio autor e consumador da nossa fé, nós somos guardados pela própria oração do próprio Cristo. Pastor, eu tenho medo da perseguição. Não tenha, não. Pastor, isso não é sério. Não tenha medo. Já fizeram isso com aqueles que nos antecederam. Eles iam para a arena lá ser comido pelos bichos, lá rindo à toa. Policarpo, falou o cara para ele assim: eu tenho feras para soltar sobre ti. Ele fala assim: solte então. Eu posso te quebrar e me queime. Se for, vai durar meia hora só. E eu vou passar a eternidade com Cristo. A gente às vezes tem medo, irmão. Medo de pregar o evangelho, medo de perseguição. Pastor, e esse governo, pastor, não vai perseguir. Você pode ficar tranquilo que ninguém vai querer lançar a gente em cadeia. Ninguém vai fazer isso, não. Mas vai querer desacreditar a nossa palavra. A gente tem que estar unido, irmão. Tem que estar unido. A gente não pode deixar com que o mundo nos vença. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Nós temos a palavra, nós temos a palavra de Deus, a maior arma que a gente pode ter, irmão. A maior arma que nós podemos ser a palavra de Deus. Nós temos o príncipe dos exércitos à nossa frente. Nós temos o Senhor que domina sobre a criação na nossa frente. E nós vamos temer os homens? Claro que não, irmão. Mesmo que seja difícil, mesmo que sejam perseguidos, desacreditados, o Senhor está ao nosso lado. Israel que eu digo. Israel que eu digo. Nossa unidade vem da esperança. Olha só, falando da unidade. Nossa unidade vem da esperança e da santificação operada em nós através da palavra de Deus. Pastor, como teremos essa unidade? Nós já temos uma só fé. Quando nós lemos aí o credo apostólico, nós estamos declarando a nossa fé. É nisso que cremos. Um só Senhor, Jesus Cristo é o único Senhor sobre nós, igreja. Um só batismo e um só Deus e Pai de todos. é a garantia da nossa unidade. Uma só fé. Por isso que temos que aprender a palavra de Deus. Por isso que temos que ter mente teológica. Se nós não tivermos a mente teológica, não tivermos o ensino da palavra de Deus, nós não vamos ter uma fé, nós vamos ter um monte de fé. Fé para tudo que é gosto. Fé para tudo que é gosto. E nós só temos uma. E a nossa fé é essa: que Cristo veio segundo as Escrituras, que foi crucificado segundo as Escrituras, que ressuscitou segundo as Escrituras. Nossa fé é essa. É a nossa fé, a única que nós temos. Nós não temos outra para proclamar que não seja essa. O motivo de Cristo para a gente caminhar em unidade na palavra de Deus e na esperança de fé é este. Preste atenção. É o motivo de Cristo para caminharmos em unidade na palavra e na esperança de fé é este. Versículo 21 de João 17. Isso aí é ele falando. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós, ele e o Pai, somos um, como tu está em mim, Pai, e eu que estou em ti, um só, que eles estejam em nós com ele. Porque, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se não verem unidade em nós, Cristo em Deus, Deus em Cristo, nós nos dois, eles jamais crerão que Jesus foi enviado por Deus. Nós somos a marca do envio de Cristo, irmãos. Cristo hoje não tem outros olhos que não sejam os teus, outras mãos que não sejam as tuas, outros pés que não sejam os teus. Cabe a nós. Tanto que ele fala assim: vocês vão fazer obras maiores do que o que eu fiz. Por quê? Nós somos maiores do que Cristo? Não. Nós temos mais tempo do que ele teve. Ele teve 3 anos. Nós temos quanto? Só aqui a nossa igreja tem 8, né? A nossa lá tem 23. E temos tempo para fazer a obra de Cristo. Tá? Então, se nós não mostrarmos unidade em nosso meio, as pessoas jamais crerão que Cristo foi enviado por Deus. Se cada um começar a se desviar, cada um para o seu caminho, cada um fazer o que quiser, irmão, quem vai crer em Cristo? Como é que vão crer em Cristo? Vão falar assim, não se entendem nem entre eles? Como é que eles querem pregar aquilo que eles não vivem? Nós precisamos, irmãos, pregar o que vivemos. Se nós queremos pregar unidade, nós temos que viver em unidade. E unidade não é quando a gente está reunido aqui só, não, tá? Quando estivermos espalhados também, é um só coração. O fato de estarmos cada um na nossa casa, nos nossos afazeres, não quer dizer que nós estamos desvinculados uns dos outros, não. Mas isso é questão do olho do irmão fulano. E olha, não vou com a cara do irmão fulano. Não existe isso, não, tá? Se você não vai com a cara do irmão, você não vai com a cara de Cristo. Se ele não vai com a sua, ele não vai com a cara de Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo, somos o corpo de Cristo. Então não cabe isso no nosso meio, irmãos. Já participei de lugares que é um problema sério. Briga assim de sair cadeirado e rabo de arraia. Aí eu fico perguntando, o que, que as pessoas veem em nós? Que unidade é essa? Saberão a Cristo se ver unidade no nosso meio. Nosso propósito no pensamento e vontade do Senhor Jesus é sermos enviados ao mundo. E assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Ele foi enviado, não foi? Ele veio cumprir a missão dele. Quem será enviado agora? Somos nós. Somos enviados a quem? Ao mundo. Eu vou falar uma coisa para você. Enviado ao mundo, e o mundo começa na tua casa. O mundo começa na sua casa. No meio da sua convivência. Tá? Consagrados e santificados por ele. Mesmo por ele mesmo, a mensagem da verdade, assim como ele foi. Olha só. Versículo 18 e 19. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Ele é nosso exemplo de missão. Ele se desapegou de tudo da missão. A gente não tem nada, mas não quer se desapegar de nada. E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Nós somos santificados pelo próprio Cristo para ir ao mundo, para que sejam consagrados à verdade. E o que é a verdade? Hein? O que é a verdade? A palavra de Deus. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ser inteiramente consagrados a Cristo. Nós não podemos ser consagrados a Cristo se nós não formos consagrados à palavra. Nós vamos virar arremedos de religião.
menos igreja, menos igreja. Nossa unidade é dependente e contingente da unidade da Trindade. Nós somos dependentes e derivamos dela. Somos orgânica e indissolvelmente ligados ao Pai e ao Filho. Não tem como a igreja se desligar do Pai e do Filho. E isso na unidade do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Lembra ele falando? O Espírito de Deus está sobre mim. Aquele que operou plenamente em Cristo é o mesmo que opera na igreja. Aquele que veio sobre nós no Pentecostes há 2000 anos atrás. Então somos ligados organicamente, indissolvelmente ligados ao Pai e ao Filho na unidade do Espírito Santo, unidos a ela e refletindo a glória de Deus. Olha só os versículos 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste. No Antigo Testamento, o que é que Deus falava? Eu sou o Senhor, e a minha glória eu não darei a outro. Não é isso? Aqui ele dá a glória dele para nós. Ele dá a glória dele para nós. Para que sejam um, é para a gente brilhar? Não. Para que sejam um, nós temos a glória de Deus, instrumento para que sejamos um. Como que, para que sejam um como nós somos um. Eu estou nele e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Ah, pastor, não tem unidade perfeita, não? Então como é que Cristo fala aqui? Se estivermos com Ele, nós temos unidade perfeita, sim. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que o que me deste esteja comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Estamos em Cristo. Deus foi amado por Cristo, amado por Deus. Foi enviado, é um com o Pai. Nós somos um com Ele, estamos nele, temos a sua palavra. A nossa unidade é perfeita, irmãos. Nossa unidade não é qualquer coisa. Nós não somos unidade porque nós queremos todos a mesma coisa. Não, nós somos unidade que vivemos para a glória de Deus. Tá? A unidade não existe, não reside na unanimidade de pensamento, não. Mas todos os nossos pensamentos, atitudes e atos tem de ser para a glória de Deus. A vida cristã é para a glória de Deus. Não tem outra razão de eu existir, de eu viver, de eu fazer, de eu ser chamado, remido, lavado, que não seja viver para a glória de Deus. Não adianta eu pensar em unidade, não adianta eu pensar em propósito, não adianta eu pensar em identidade, se isso não for para a glória de Deus. A nossa identidade é Cristo. Nosso propósito é Cristo. A nossa unidade está em Cristo. É Cristo que é o centro da nossa fé. É Ele e só Ele. É não mais eu. Quando ele fala assim, quando eu for levantado, eu vou atrair para mim, porque todas as coisas, nós fomos atraídos a Ele. A cruz de Cristo é a força gravitacional maior que esse universo tem. Nem os buracos negros que existem no universo têm tanta força conforme a cruz de Cristo. Aliás, todos eles são atraídos até por ela. Ele domina sobre tudo. É Cristo. Temos de reconhecer isso, irmão. Por causa dele que a gente está aqui hoje. Ele, que apesar disso tudo, se importou comigo, se importou contigo, escreveu o nosso nome no livro dele antes que houvesse mundo, nos escolheu, nos conheceu de antemão, nos chamou, nos predestinou, nos justificou e é ele quem nos santifica. É Cristo. Se eu não pregar a Cristo, não tem evangelho. Se eu não pensar em Cristo, não tem unidade. Se o meu propósito não for Cristo, não tem propósito na igreja. É Cristo. É Cristo, é fazer o que Ele faz, é ser como Ele é, é revelar o caráter dEle e a vontade de Deus. É clamar para esse mundo aí, ó, o reino de Deus é chegado, o tempo está cumprido, arrependa-se de crer no evangelho. A mensagem de Deus é Jesus te ama. Jesus tem um propósito na sua vida, não é isso não. A mensagem de Deus é: o tempo de Deus está, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependa-se e crê no evangelho. Lembra de Pedro no Pentecostes? O que, que nós vamos fazer, irmãos e irmãos? Arrependa-se e crê no evangelho e sejam batizados para que sejam cancelados os vossos pecados. Não é isso? Quando os apóstolos são presos, eles são soltos. A oração deles é: Senhor, eles agradeceram por ter sido presos.
E aqui falaram assim: dá-nos intrepidez para falar do nome do teu santo servo Jesus. Maravilhoso, né? A igreja é para isso, apregoar a boa nova do Senhor. Nós sabemos quem somos, nós conhecemos a nossa identidade. Nossa identidade é essa: um com Cristo, obra de Cristo, propósito de Cristo, volta de Cristo, amor de Cristo, pessoa de Cristo, caráter de Cristo. Tudo isso é que nos faz ser um em Cristo. Não pode ser diferente, nós estamos com Ele, nele. Então não podemos ser diferentes, só podemos pensar em unidade, propósito, como metas. Não é meta, faz parte do nosso caráter. Tá? Identidade faz parte do nosso caráter. Bom? Ele sempre estará conosco para nos garantir a nossa unidade. Ele quem garante isso. Não é meu esforço. Não é esforço do Léo, da Denise, do André, do irmão, da irmã, de vocês, do Diogo. É Cristo. É Ele quem nos garante estar conosco para manter essa unidade. Enquanto Ele for pregado aqui, enquanto os sacramentos forem ministrados de maneira correta, enquanto houver a correta disciplina eclesiástica, enquanto a palavra de Deus for o centro do culto, Ele vai estar presente aqui. Eu necessito de pessoas que entendam isso. E nós entendemos, somos eleitos. É para isso que somos chamados. Tá? Não vamos jogar fora a teologia, não. Tudo que falamos aqui é altamente teológico. Muito embora, às vezes, a minha linguagem não seja um pouco grossa, mas é teológico. É teológico. Porque também a gente tem um tempo mais curto para falar. Se fosse mais tempo, a gente falaria um vocabulário mais apurado. Mas a gente gosta de pegar na linguagem do povo. Algumas aplicações para a gente, tá? Precisamos sim de uma mente de uma instrução teológica. Tá, se alguém disser para você que não precisa estar mentindo. Precisamos ter uma fé estribada no registro da revelação de Deus. E qual é o registro da revelação de Deus? É este aqui. Recebeu uma revelação, pastor? Joga fora. Não preciso dela. Eu tenho tudo que é necessário. Tudo que cremos deve ser adivinhado e pensado através do estudo apurado das Escrituras Sagradas. Devemos ser racionais. Paulo com os irmãos, que apresentei vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Da razão. E não vos acomodeis neste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É, pastor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você entendeu? Não. Tua mente está mudada? Porque às vezes ainda não muda, né? O pessoal muda de religião, mas a mente continua a mesma. Eu venho com a mente lá de fora, aquela minha mente lá de fora, legalista, espiritista ou liberalista, continua a mesma coisa. Então eu vou olhar para aquilo que eu quero, não é assim. É transformação de entendimento, transformação de mente. Não mais eu, é Cristo, mente de Cristo. Precisamos conhecer o divino propósito com o qual fomos criados, pelo qual fomos eleitos por Deus para ser seu povo. Nossa unidade é como a Trindade Santíssima. Ela é orgânica e indissolúvel. Tá? Nosso propósito é sermos representantes de Cristo e de seu reino, embaixadores da reconciliação em um mundo perverso e corrupto. Nossa identidade advém de Cristo, de quem somos a imagem e co-herdeiros de Deus. O próprio Deus nos guardará e nos confirmará até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Que Ele mesmo nos guarde, irmão, e nos coloque no coração a sua palavra, para que possamos ser, e medir 14 já, caramba, sermos edificados. Perdoa se eu passei um pouquinho, meus queridos, não tem como falar rápido, eu não queria deixar de falar essas coisas para você. Me perdoa se eu passei, depois se eu passei um pouquinho. Tá bom? Mas que Deus te abençoe e te guarde, Léo?